que fala de aspectos traduzíveis. E, em se tratando da EP como um todo, temos um desafio considerável à frente. Vamos agora diretamente a Boituva, São Paulo, e de lá o professor Clailton fará a resenha que a gente aguarda todas as semanas com muito carinho. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 3 de setembro. O tema foi O Visível. A fenomenologia é uma das áreas da filosofia que estuda o que é visível, o que ocupa a consciência. Em filosofia clínica, a questão do visível também é estudada. Em alguns casos, conversaremos com a fenomenologia. Mas o diálogo ocorrerá também com outras escolas, dependendo de cada caso. Em uma definição para o que estamos chamando de visível, podemos pontuar tudo aquilo que se coloca diante de nós, de forma perceptível aos nossos sentidos e também à nossa consciência. Uma cadeira que tocamos, o aroma de uma flor, o som de uma flauta, etc. O visível pode ser a soma de elementos que se complementam à medida que entram no raio de percepção da pessoa, formando uma composição. Mas, às vezes, ao nos ocuparmos de um objeto, ao nos concentrarmos, todo o resto some diante de nós. Outras vezes, é exatamente a combinação dos elementos visíveis que vai gerar as condições necessárias para que algo mais possa ser visto. O que se manifesta em intuições, saudades, esperanças, etc. No limite entre o visível e o não visível, pode existir algumas coisas que não conseguimos identificar exatamente o que é. A sensação de ter esquecido algo, por exemplo. Algumas memórias podem chegar fragmentadas, não temos o elemento com clareza. Até que nos lembramos de uma pessoa, de um acontecimento, de alguma coisa. Uma emoção também pode ser o elemento visível. Por exemplo, diante de um casal de mãos dadas em um parque, podemos ver o amor. E esse amor pode se tornar tão forte que o próprio casal desaparece momentaneamente, enquanto contemplamos aquele sentimento. No movimento de nossa atenção, podemos usar nossa imaginação para visualizarmos até mesmo elementos que não existem no sentido comum da palavra. Então, podemos usar a imaginação, fábulas, um recurso que pode ser importante em nossas construções. Diante de toda essa dinâmica, desse manancial infinito de possibilidades, não poderíamos deixar de falar da prudência, do cuidado, da seletividade, para que nosso desenvolvimento, nossas construções sigam por um caminho aprazível à nossa EP, com uma composição de elementos que estejam alinhados com nossa essência, que não causem choques que possam nos levar para caminhos que não queremos ir. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clayton. Eu tenho uma pergunta antes de mostrar a ilustração. Lembrem, os alunos que fazem o curso ao vivo sempre ganham presentes, e o presente de hoje é lindíssimo. Mas eu tenho uma pergunta antes de mostrar esse vídeo para vocês. A pergunta é a seguinte: olhem, se eu perguntasse, Clayton, se você fosse você, o que você faria diferente na sua vida? Dirce, se você fosse você, o que que você faria que você não tem feito? Dora, se você fosse você, o que que você faria que você não tem feito? Evaldo, se você fosse você, o que provavelmente você sentiria? Eu sei que a pergunta é esquisita, né? Como assim se eu fosse eu? Ué, eu não sou eu? Eu sou quem então? Mas parem e considerem um pouquinho, vocês verão. Nós vamos a um dos mais belos textos da Clarice Lispector sobre isso. Muito bonito. na voz da Araciba Labanhã, nos mostrando uma reflexão muito bonita sobre esse tema.
Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu" que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou, de algum modo, adivinhando porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.
Hoje, como um agradecimento, a maneira afetuosa como os colegas de Goiânia promoveram a síntese da semana de estudos, né? Que agora faremos essa edição online para os colegas que não, por várias razões, não puderam ir. Em agradecimento, vou trabalhar na obra de Cora Coralina, uma das nossas mais queridas escritoras. A Cora Coralina, nesta obra, Vila Boa de Goiás. Essa obra da Editora Global traz o trecho de uma carta que Carlos Drummond de Andrade escreveu a Cora Coralina. Como vocês sabem, ela passou a publicar já numa idade avançada da vida dela. E o Drummond era um dos admiradores da Cora Coralina. Ele escreveu: "Não tendo seu endereço, lanço essas palavras ao vento, na esperança de que ele as deposite em suas mãos. Admiro e amo você, como alguém que vive em estado de graça com a poesia. Seu livro é um encanto. Seu lirismo tem a força e a delicadeza das coisas naturais. Você me dá saudades de Minas, tão irmã do seu Goiás. Dá alegria na gente saber que existe, bem no coração do Brasil, um ser chamado Cora Coralina. Todo carinho, toda admiração do seu Carlos Drummond de Andrade, Rio de Janeiro, 14 de julho de 1979." Uma obra que veremos agora, da Cora Coralina, nos apresentando a cidade, velha cidade de Goiás. Muito bonita a obra, que servirá de ilustração aos nossos estudos. E com ela, a obra de um cineasta alemão que mostra vários aspectos internos da nossa alma, do nosso coração. A nossa sociedade dos homens, entre outras divisões que promoveu e por várias questões, uma destas divisões foi estipular o que acontecia dentro de nós e o que acontecia além de nós. Uma divisão que cada vez mais se torna tardia, por vezes grosseira, e em alguns casos, improvável em dias como os nossos. Em várias questões existenciais, isso já não tem qualquer sentido. Por vezes, você encontra uma pessoa que você ama e há muito tempo não via. Abraça essa pessoa, se comove. Se neste momento alguém parar e perguntar a você: isso tudo é exterior ou interior? Você saberá separar tudo direitinho? Se a emoção está dentro de você, se uma parte da sua emoção vem do abraço que a pessoa trocou com você, uma parte da emoção vem do sorriso que ela deu. Onde termina o sorriso? Onde começam as suas lágrimas? Onde vem o saudosismo? Vejam, é muito improvável conseguirmos separar com uma régua esses elementos. Para outros fatores, não. Ainda conseguimos trabalhar com esse sistema métrico da subjetividade, ainda que com muitos e muitos problemas. Entre os tantos problemas que encontramos, um deles diz respeito a quando precisamos traduzir o que se passa nisso que a civilização, as várias sociedades definiram como dentro de nós. Como, por exemplo, uma saudade, uma busca, um elemento da espiritualidade. Quando precisamos traduzir isso em palavras, em gestos, em modos de ser, em construções, em lavouras, em dizeres para uma outra pessoa ou para nós mesmos. Um violinista, ele tem ideia, ele tem acuidade para saber a música que ele está expressando com seu violino para quem a ouve. Ele pode ter uma ideia, segundo padrões de uma época, contextos, da música estar alcançando, estar sensibilizando, cumprindo a proposição. Mas ainda assim, há muitos registros que podem ultrapassar estes elementos. Um ator no palco sabe dimensionar como sua arte está sendo de fato traduzida? Nós temos inúmeros exemplos na história da humanidade. Schumann tinha uma opinião dele mesmo como um pianista menor. E, considerando o contexto de sua época, os estudos que eram feitos, podemos considerá-lo assim. Muitas vezes os aspectos de tradução fazem colocar a perder, pois assim como alguns vão achar isso para menos, outros dimensionarão de uma maneira muito diferente, muito exagerada. O equacionar disso requer uma série de coordenadas, como nós veremos agora. Primeiro, vamos ver alguns elementos bem singelos, bem simples. Cora Coralina, por exemplo, viveu muitas décadas no interior de Goiás. Tem uma história muito bonita, muito extensa, com sua família, seus amigos, o lugar que ela tanto amava. Isso tudo fica guardado em algum lugar, na alma dela, nas coisas materiais que envolvem o mundo dela. E, no entanto, ela resolve fazer uma tradução de tudo isso. Toma do papel, do lápis e começa, então, a colocar. Às vezes escrevinhar estes elementos para outros. Isso é uma tradução que ela está fazendo. Então ela precisará ordenar lembranças que se sobrepõem, saudades, emoções, juízos, buscas, elementos que se embaralham. De alguma maneira, ela precisará arrumar isso de tal forma que, ao colocar no papel, faça um sentido, não apenas para ela, para nós. Vamos ver como isso então chega até nós. Ela começa a nos contar dos sinos de Goiás, da cidade dela. A cidade de Goiás, embora pequena, não lhe faltam sinos. Os antigos tinham uma profunda fé nos seus santos. E como as moradas eram singelas e os hábitos modestos, eles deixavam luxos e requintes para os templos que levantavam. Então eram grossos paredões, portas enormes, soleiras de pedras, arcos, coros bem altos, torres e cornijas, belíssimos altares de talha, frisas, colunatas, florões, relevos e muito dourado. Ali, com simples decência ou raro esplendor, instalavam as imagens de seus santos padroeiros. Vinham elas do reino, ou eram esculturadas aqui mesmo, ficando dessa época as antigas esculturas, enroupadas, que a liturgia modificou e acabou proibindo, ressalvando apenas o que já existia. Como documento de tão grande fé, a cidade conta seis igrejas, sob invocações diferentes. Então ela vai descrever cada uma destas igrejas. Ora, isso estava em algum lugar na alma desta mulher. Estava misturado com muitas coisas, situações familiares, amigos. Ela conta de várias pessoas do lugar durante a obra dela. E então ela precisou arrumar isso, compilar e traduzir para o papel, para a caneta, para o lápis, para que então, nessa tradução, soubéssemos uma parte do que vai na alma dela. Ao ver essa tradução, ela pode se reconhecer nela e dizer sim, isso corresponde ao que há, de fato, numa parte de mim. Ela pode dizer não consigo identificar, isso não mostra adequadamente o que havia. Ou ela pode nos dizer isso vai muito além do que havia. Ao traduzir, construí mais coisas, lembrei de algumas e outras consegui colocar sobre uma roupagem melhor, e assim sucessivamente. Um trabalho que Cora Coralina mostrou ter uma acuidade muito grande e que alguns não têm a menor ideia, se perdem completamente. Algumas pessoas podem procurar você com um pedido de desculpas. E ao fazer esse pedido de desculpas, não só não estão se desculpando, como acabam ainda ofendendo mais e não se dão conta que estão fazendo isso. Não é uma ciência óbvia. A tradução existencial de alguns elementos. Alguns se atrapalham profundamente em assuntos que, para outros, são prosaicos, são muito simples. Ah, o Schwitz Geba, que é um cineasta alemão, mostrou de uma maneira diferente da Cora Coralina como essas coisas estão dentro de nós. Muito diferente com o que se passa nessa arrumação ordenada, concatenada, para o mundo que nós consideramos como o mundo exterior, assim definido pela sociedade dos homens. Dentro de nós, essas arrumações não parecem ser assim. Elas se mesclam, se sobrepõem, embaralham tempo, embaralham espacialidade e uma série de outras coisas. Esta obra do cineasta alemão nos mostra o grande trabalho que existe em um ser humano quando traz esses elementos desta ordem, como vocês verão agora, para uma arrumação ordenada. E o quanto provavelmente nós perdemos nessa estrada que leva de como é dentro de uma subjetividade para como é no espaço que nós desenhamos como o espaço exterior. Vou partilhar a tela para que possamos acompanhar uma primeira passagem desta obra. Schwitz Geber, este cineasta que dirigiu, que escreveu esta crônica da nossa subjetividade, mostra uma mescla impressionante de fatores. Um ser humano pode, porventura, por dentro ser assim, nos seus pensamentos, nas suas considerações? Uma pessoa, por exemplo, pode, ao embarcar numa aeronave com destino a uma cidade qualquer, pode, naquele tempo, pensar: puxa, em casa deixei a minha prima desenhando, pintando um quadro, e um filho pequeno que estava correndo pela casa com a bicicleta. Em seguida, ele volta para a poltrona do avião e sente e ouve a comissária de bordo pedir para amarrar os cintos, para reclinar a poltrona, para abrir a persiana. Ele ouve todos esses elementos e então de novo ele se distrai, olha para a telinha que está na poltrona logo à frente, e ali ele vê uma imagem, e em seguida já se vê nessa imagem nadando em algum lugar. Então ele pensa que o avião pode ter uma pane e ele vai descer do avião pela saída de emergência, então já estará numa praia onde poderá nadar. Isso é plausível? É assim que se passa nas nossas vidas? Somos tão frenéticos desta forma. A música, né, de Rachmaninoff acentua muito isso que estamos acompanhando, aprofunda e nos mostra, puxa, mas parece uma miscelânea de tantas coisas. Considere-se, é muito diferente quando pela manhã você vai para o seu trabalho, olhando pela janela do ônibus. Considere-se, é muito diferente antes do adormecer, quando você ainda vê no celular, lê algumas notícias que deixam seu coração descompassado, por vezes. Considera-se tão diferente como ele está mostrando. E considere um imenso empenho, o trabalho que é arrumar estas coisas a hora que precisamos apresentar isso para alguém de modo coerente. Subitamente alguém está diante de nós e pergunta: o que você está sentindo? O que está acontecendo? Então precisamos reunir tudo isso de uma forma razoável, conforme uma convenção que a sociedade fez, a linguagem, e vamos colocar isso para outra pessoa. Quanta perda existe de conteúdo nisso? Quantas alterações de conteúdos? Nos nossos consultórios ouvimos isso. Por vezes a pessoa nos dirá: olhe, agora que contei para o senhor, não parece ser tão grave. Ou agora que contei, parece ser muito mais grave. Ou muito diferente do que eu pensava. Ou ainda uma outra coisa. Vamos retornar à Cora Coralina, que de novo sopra uma brisa suave em tudo isso e parece conciliar tantas coisas, trazendo para o razoável, para o ar amoroso da vida, aquilo que parece tão bagunçado, tão misturado. Ela nos diz que a madama daquelas igrejas tem seus sinos em torres separadas, com tema de pequenos carrilhões. Na acústica poderosa da cidade, aninhada no convexo dos vales, sinos, rádios, transmissores, ampliadores e até o canto dos galos na madrugada enluarada tem uma sonoridade maravilhosa, que não pertence a nenhum outro lugar. A gama sonora vai do pequeno toque ao grande dobre, e é a entrada, o sinal, a procissão, procissão saindo, procissão entrando, reza, missa, novena, tríduo, missa solene com seu toque repetido e festivo, repiquete no carmo, dobre na abadia, a cidade acorda com os sinos. São as matinas. Aquela do Rosário avisa com 23 pancadas. Ao reportar muitas pessoas que do lado de dentro vivem tumultos, vivem verdadeiras revoluções da alma, parecem agitadas, não se encontram em canto algum. Quando fazem esses processos de tradução, alguns se acalmam. A tradução põe a ordem às vezes. A tradução é você escrever em um papel, você conversar com alguém, você modelar em uma massa, numa argila, pintar um quadro, fazer uma tapeçaria. Para cada um de uma maneira, para cada um de uma forma. Às vezes o que é feito na tapeçaria não combinará com o que é feito na modelação de uma argila, e assim por diante. Para cada um, conforme suas historicidades, suas estruturações, um caminho será. Para alguns, certas traduções poderão colocar ordem. Ao organizar lá fora, por um elemento de simulacro, por um elemento de paralelismo, educamos lá dentro. E dentro começa tudo a se acalmar. Por vezes não. Por vezes, ao fazermos isso lá fora, pelo lado de dentro parece haver algo forçoso que nos deixa com ansiedade, com algo que não é agradável. Não há uma fórmula pronta. Precisamos compreender como é que uma pessoa funciona. Em parte, porque compreender completamente está fora de questão, para podermos trabalhar razoavelmente essas questões e sabermos o que usar, como usar, de que maneira. Vamos retornar agora à Coralina. É uma obra tão bonita. Ela nos conta das uvas de Goiás, que alguns nem sabem que tem. Ela nos diz: a uva em Goiás produz 2 vezes por ano. E não é coisinha à toa, não. Um cachinho aqui, cachinho catado ali. Não, não, senhor. Carrega de verdade e produz com abundância. Quando os vinhedos de outros lugares estão desfolhados, de gavinhas secas, ou na tesoura de poda, os de Goiás estão refolhados. Verdes e pendurados de cachos. Os vendelhões andam pelas ruas com seus pregões e coroados de vide, digo, com tabuleiros de uvas na cabeça, a 20 mil réis o prato. Essas uvas viníferas, né, que ela nos conta, ali no Planalto Central de Goiás, o Vale do Rio dos Bois, 700 metros de altura, nós encontramos lá. Paraúna. Paraúna é uma cidadezinha acolhedora. Não tem 10 mil pessoas. Paraúna, algo assim. E é um lugar onde temos lá vinhos maravilhosos, né? Paraúna, que significa Rio Preto. Ah, cada casa tem sua latada e fabrica seu pote de vinho caseiro para uso particular. Brinde a um amigo do peito, presentinho a um político de prestígio e bandeja de cálices às visitas à sala. E que vinho, senhor! Que vinho, senhor Deus das vinhas! Falta gente para uma cultura de tradição e de classe como a uva e para uma indústria de requisitos e de nobreza como o vinho. Faltam braços, falta vontade e falta iniciativa. Ela nos conta como era na época dela, como foi depois, como esses elementos aconteceram. Ao nos contar desta forma o que ela faz, no caso da Cora Coralina, faz resgatar sua alma, aprofundar seu ser. Mas isso era assim para ela, para Cora Coralina. Vamos acompanhar um pouco mais desta obra chamada Romance, que nos mostra agora um outro elemento. Certas estruturações internas que usam sobreposições, lateralidades, opacidades, transparências. Muito provavelmente, cada um de nós tem um pouco disso, tem muito disso em algumas áreas de suas almas, de seus corações. E a questão aqui é aprender. Aprender como direcionar isso, como endereçar isso, como fazer isso conforme nosso contexto, nossa trajetória de vida. De modo a acompanhar nosso desenvolvimento, nossa caminhada. Cineasta nos convida a várias reflexões com essa obra. Por exemplo, aos poucos, à medida que a obra se desenvolve, rapidamente o que é aquilo que consideramos ser interno, interior, e aquilo que ultrapassa a dimensão que parece ser exterior, isso perde a razão de ser em alguns momentos, e nem sequer faz diferença para quem está, por vezes, vendo distraído e não está fazendo essas divisões durante a obra. É muito diferente quando vamos a uma aldeia, a uma praia, a um balneário. Em uma cadeira de praia lemos alguma coisa. Um menino passa vendendo coco. O outro anuncia o milho feito na brasa numa panelinha. Então um filho nosso diz: está na hora de irmos para casa. Tudo parece, às vezes, ao mesmo tempo, junto. E aí nos lembramos que esquecemos algo no automóvel que precisamos buscar. E então uma outra imagem surge. Às vezes, esses elementos fazem, parece, uma sobreposição, um encarte, como uma máquina fotográfica que está embaralhando seu filme. Muitas vezes é assim. Não sabemos, às vezes, nem a temporalidade. Precisamos, quando alguém nos diz, são 11 horas. Puxa, mas já são 11 horas. Outras vezes são 11 horas e só 11 horas. O tempo parou. Observem como esses elementos se passam. Algumas pessoas fazem essa tradução de tal maneira que aquilo que a sociedade denominou como estar, como estando dentro delas, com aquilo que está para além e fora delas, e na realidade, em muitos casos, isso constrói um amálgama de tal maneira que a pessoa não tem mais essa referência. E logo em seguida, 3 minutos depois, tem, e às vezes para a mesma coisa. Para alguns, é interessante aprofundar esses elementos, porque padecem, sofrem muito, achando que há algo muito esquisito, muito errado com eles. E pode haver, sabemos, do ponto de vista deles, conforme os critérios deles, pode sim estar acontecendo algo dessa natureza, e outras vezes o que está acontecendo é simplesmente uma não compreensão desses termos. Ela fala também das casas, das construções, da linda cidade histórica de Goiás. Na casa velha, os quartos têm nome: varandinha, quarto escuro, quarto dormitório, alcova da vó Fifinha, sobradão, sobradinho, quarto da Felizarda. O quarto onde eu escrevo chama-se Sobradinho. A janela do sobradinho olha o rio e eu, da janela, olho o mundo. Vejo a ponte em ângulo. O hotel municipal, o banco de pedra, um pedaço de cais, e gente que passa. Vejo um poste alto e uma rede de fio saindo das piorras de louça branca. Desce do alto do poste um fio inclinado que atravessa o rio. Assim, e vem se encravar na base do velho muro da Casa Velha. Uma velha colônia de Martim Pescador, de meu tempo de menina, vive ainda aqui. Por aqui, bem instalada e bem governada, no muro de pedra cheio do mato da Casa Velha, na beira do velho rio, andam fardados de uniforme. O rio vermelho, né? Que tem essa cor de acordo com a quantidade de água que que faz o barro surgir, misturar um rio, seus peixes, provavelmente lambari, peixes típicos dos nossos rios, né? Traíra. Ah, quanto mais Cora Coralina traduz, maior é a ordenação de tudo isso para quem a acompanha e mais vamos tendo familiaridade e uma ideia desta cidade que ela nos descreve. Mais próximos estamos chegando dessa cidade. Acordo, escuto o sino das igrejas, a do Rosário e a da Boa Morte. Tem as portas abertas e os altares iluminados. O Rio Vermelho é um rio que atravessa essa cidade. Ela dedica uma parte do livro a este rio, que divide a cidade em duas partes. O Rio Vermelho rola confuso suas águas engrossadas e crespas. Vai uma chuva mansa e leve pela cidade, tranquila. A criança vai chegar. A esperança e a certeza de sua vinda, 20 séculos passados, ainda tem a força de emocionar os corações. Mais ou menos mal, a humanidade ainda se prepara para o advento. Os que viajam, os que chegam, os que abraçam, os que presenteiam, os que surpreendem as crianças, os que lembram dos pobres, os que fazem em vosso nome. É Natal. Quando ela descreve o Natal, isso é lá fora? Talvez as luzes, talvez o dobrar dos sinos nas igrejas. Mas e essa outra parte toda que ela descreve? Do menino que vai chegar de novo. Esse menino vai chegar ali concretamente? Vai nascer ali? Ou esse menino está renascendo dentro dela? Mas isso pode ser tão forte, mais forte do que um menino nascendo ali fora. Pode para ela ter uma abrangência muito maior. E aí a sociedade que definiu tudo com régua, dentro e fora, talvez não saiba o que fazer com isso. Vai ter que dizer a ela: sinto muito, mas isso está acontecendo aí dentro de você, nós não temos nada que fazer. Se fosse aqui fora, faríamos algo a respeito. Mas a própria sociedade que faz isso se atrapalha. Ela mesma nos anuncia muitas coisas que geram esperança nas nossas almas, então vamos querer adquirir aquela casa, vamos querer trabalhar para o conforto dos nossos filhos e outras coisas. Ela mesma joga com isso tantas vezes. Talvez quando ela precisa desses elementos. Sereis os primeiros, ela diz. Vós que nada tendes senão braços e músculos de trabalho para os poderosos de todos os tempos e nervos doloridos para a crueldade dos castigos. 2.000 anos decorridos vive ainda nos corações a promessa divina: vinde a mim, vós todos que estáis em aflição, e eu vos aliviarei. Menino Jesus, o povo eleito esperou pela vossa presença 4.000 anos. Os profetas passavam e desapareciam, afirmando a vossa vinda. As mulheres ansiavam pela maternidade, na esperança de que de seus ventres saísse esse prometido. E o privilégio se realizou naquela noite remota, que a Igreja exalta e que a humanidade comemora, de forma incompleta, como tudo o que é humano. Nesta noite de Natal, tão distante dos meus, abençoai o lar dos meus filhos e sede guia e luz aos meus netos. Acertai os passos dos meus filhos e levantai o destino dos meus netos e de todos os netos de todos os avós. Levai vossa presença aos desesperados. Consolai os descrentes. Mostrai vosso caminho aos marginais de todas as cidades. E detei os criminosos com vossa mão de infante. Levai os homens do governo para o acerto e para a justiça. Afastai o perigo das guerras e fazei com que os chefes de Estado possam ser compreendidos uns dos outros. Desarmai os fortes em benefício dos fracos e consolai, Senhor, os que vivem na solidão. Tudo isso está dentro dela? ou para Cora Colarina. Isso tudo está no Dobrado Sinos, está no Rio Vermelho, está em sua linda cidade, com suas casas antigas, suas ruas, seus meninos brincando. Observem que agora as nossas réguas sociais que dizem isso é dentro, isso é fora, talvez já não funcionem mais. E ela mesma, ao fazer isso, e se for perguntada, você está traduzindo o que está em você para fora? Diga, não estou fazendo nada disso. Não há aqui sequer uma tradução. Há uma afirmação de algo que vai se passar em qualquer ambiente. Eis um dos elementos da alma humana, muito bonitos e profundos, que pedem, aliás, cuidados, vários, vários, vários cuidados. Em Goiás tudo é velho. As casas, os telhados, aquela Goiás era a cidade de Goiás, né? O estado de Goiás. Tudo é velho, as casas, os telhados, as igrejas, os muros, as ruas e os becos. O calçamento das ruas, o velho chafariz, esse então é o monstro sagrado, dito pitorescamente chafariz de cauda. O museu criado com 100 anos de atraso, quando os de fora, compradores de antiguidade, tinham já vasculhado as casas e levado para longe seu melhor conteúdo em peças e mobílias, santos e oratórios. E ainda assim sobrou tanto em sua cidade, tanto. A loja do Yoshiko era ponto de reunião de velhos amigos em conversas do passado, e naquele tempo quase tudo vinha da França: tecidos, calçados, sombrinha, espelho, comércio, cosméticos, escovas, pastas e bonecas. As bonecas eram comigo. Onde via boneca, passava ali a comprar linha, botões e outros mandados da casa. Isso para ver e desejar as bonecas, porque comprar só mesmo alguma de pano feita por Saluca, e que custava R$ 40, vestidinha e calçada. Era uma dos momentos que ela mais apreciava. Lemos Cora Coralina, e ao ler Cora Coralina, não parece que a alma serena? Não parece que o coração volta ao seu ritmo melhor para uma vida como a que vivemos? Eis um aspecto de tradução, tranquilizador. As traduções podem ser feitas de muitas maneiras. Ao traduzir, podemos reduzir velocidade, aumentar velocidade, intensidades, trocar contextos, inserir elementos, subtrair elementos. Isso é parte de uma tradução. Qual será a mais apropriada para o que estamos vivendo? Qual será a mais responsável, condizente com aquilo que está em andamento, não negligenciando fatores importantes? A resposta para tudo isso, as respostas, dizem respeito ao trabalho que fazemos, com diligência, com critério, com fundamentos, com métodos. Assim, e isso não nos isenta de erros, mas nos chama a uma responsabilidade, a um aprofundamento cada vez maior em tudo isso. Num dado momento na obra, nós nos perdemos, não é assim? Não sabemos onde começa o sonho de um, onde começa a história do outro. Mesclam-se, depois se separam. Há muitos elementos aqui. Quando uma tradução é feita daquilo que vai numa pessoa, com seus inúmeros elementos, às vezes milhares concomitantes, que não podem ser colocados em uma frase, não há uma frase que englobe tudo aquilo. Não há um parecer que englobe tudo aquilo. Quando por vezes isso é feito e uma pessoa traduz, vamos supor, numa carta, tudo isso, por vezes leva um tempo até que isso se concilie com elementos que deram origem a essa carta, de uma maneira muito singela. E imperfeita e distante da riqueza que tudo isso traz, mas assim, por vezes a carta que foi escrita leva um tempo dentro da pessoa para que surta o efeito da organização que ali foi feita. Às vezes um dia, 2 dias, para que a alma se acalme e as coisas entrem no lugar adequado conforme o que foi expresso. Outras vezes não será assim. Outras vezes precisaremos de duas, três, quatro cartas, 8 cartas, mais uma caminhada, mais a audição de uma música, para que com essas traduções, a contrapartida que há na alma em relação a isso, encontre novas coordenadas. E esses ajustes provavelmente continuarão até que a pessoa compreenda profundamente como isso pode ser feito para ela. E será diferente de como é para qualquer outra pessoa. Cora Coralina nos conta: antigamente as boas casas de Goiás tinham janelas de rótulas, como tiveram todas as cidades coloniais desse imenso Brasil. Sabem o que são essas janelas de rótulas? Elas tinham aquelas portinholas móveis, né? Independentes, que você que. Propiciava as pessoas dentro da casa terem a privacidade delas e elas poderem observar a rua. Era muito utilizado isso. Depois surgiram aquelas outros modelos modernos e isso acabou ficando para trás. Em alguns lugares ainda nós encontramos essas portinholas móveis, né, que ela fala aqui das janelas de rótulas. Em Goiás, elas sobreviveram por mais de 2 séculos. Sobrevivem ainda com velhos costumes domésticos que vão se diluindo através das gerações, ao tempo em que as rótulas se modificam sem desaparecer de todo. Nos últimos tempos, têm sido substituídas por venezianas, abrindo-se para dentro. Sim, que as rótulas se abriam para fora, em Goiás e em toda parte. Foram elas o documento mais expressivo da segregação da fêmea dentro da casa senhorial. As de Goiás eram as chamadas rótulas de tabuleta, de tabuinha, de colocação horizontal, grampeadas nos pinos. Ela nos conta muitas outras coisas, peculiaridades de sua querida cidade de Goiás. Meninos das ruas. Sem peias, desabusados, dizendo nomes, fazendo gestos, meninos de todas as idades, de todos os tempos, moleques de rua. Já não os encontro em Goiás como no passado. O autêntico moleque da cidade, inegavelmente, entrou na órbita da evolução e gravita em outros setores de interesse, seu eixo de atividades. O bom moleque goiano. Ainda civilizado, anda agora civilizado, tem leitura, frequenta cinema, lê gibi e traz dinheirinho numa carteira de plástico metida no bolso. O velho menino de rua, das ruas da minha terra, onde anda você? Onde anda esse menino de rua? Acabou de ser traduzido para nós. Veio para o mundo de fora e se tornou acessível a todos nós, o menino de rua. Eis um elemento da tradução que pode ser feito para alguns. Ao vir para fora, muitas vezes ela tem a chance de olhar para esse menino de rua e fazer uma comparação com esse espelho de dentro dela. e fazer vários ajustes, várias conciliações. Por vezes, esse menino que ela expressou para nós retorna para ela nas nossas palavras. Nós dizemos a ela, a Cora Coralina, que maravilhoso esse seu menino de rua. Como que menino de rua, tocante era esse seu menino de rua. Então ele retorna para ela de uma outra forma. As traduções vão a campos, às vezes inéditos, inesperados, muitas vezes é assim. Os meninos eram donos do Rio Vermelho. Tomavam seus banhos prolongados e repetidos em todos os poços do velho rio, do Poço do Bispo à Pinguelona. Eram os senhores meninos, quase homens. Tomavam seus banhos até debaixo da Ponte da Lapa, descaradamente nus. Hoje, nenhum molequinho de 8 ou 10 anos entra no rio sem estar vestido de calção, e olhe lá, isso sem interferência de pais, de autoridades. A criança evoluiu no seu pudor. As antigas paredes e muros de Goiás eram borrados de obscenidades várias. O jargão obsceno, ilustrado no desenho primário. Era certo quando a gente, menina, saía de casa com os mais velhos, o aviso energético e incisivo: não olha para a parede. Já a gente sabia, lá estava alguma obscenidade, desenho ilustrativo, em caixa alta, feito a carvão. E por último, encerrando o trabalho, o próprio Rio Vermelho, que atravessa a cidade de Goiás. Goiás tem um rio que a recorta, dividindo a cidade em duas partes iguais. É um antigo e lendário rio de ouro, e minerações passadas em cujas ribas agrestes o bandeirante plantou o marco da primeira descoberta. Eu nasci nas margens deste doce rio, e o seu murmúrio ininterrupto embalou o berço da minha infância, fecundou e perfumou a flor da minha adolescência, acalentando com amavio estranho os sonhos da minha fantasia. As águas sempre correntes, sempre apressadas, quando passavam pela velha casa onde eu nasci, iam mais vagarosas, mais lentas, e constavam-me longas e formosíssimas histórias das margens por onde andavam, dos bosques onde refletiram a verde roupagem das árvores, do ignoto de onde vinham e do desconhecido para onde iam, cantando e falando, falando e correndo, sempre. Uma das lições importantes no âmbito da clínica é estudar e acompanhar como se dão essas relações, como utilizá-las. Uma alma tumultuada muitas vezes pode ser apaziguada por elementos de uma tradução. Uma alma que às vezes desistiu de suas caminhadas porque não encontra mais suas coisas nos lugares existenciais, embaralhou tudo, escondeu o que havia de melhor para ela e ficou apenas com as vivências mais duras e tristes. Pode, por vezes, numa tradução, reordenar estes elementos. Não é uma ciência exata, exige muito trabalho, muitos cuidados, uma acuidade, estar muito perto do que se passa, fazer vários ajustes, até que estes elementos, então, concatenados, associados, possam, aos poucos, navegar por outras paisagens existenciais.